mais de 300 mil mortos, ou mais de 415 mil mortos. Os dados estão em contradição nos últimos dias. Os meios de comunicação, reunidos em consórcio, falam em 300 mil, mas pesquisadores da Fiocruz, juntamente com pesquisadores da USP e de outras universidades importantes do país, também em parceria com a Universidade de Harvard e com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ostentam mais de 415 mil mortes no Brasil em razão da pandemia. O país hoje ocupa o lugar de epicentro da pandemia no mundo, é a principal referência dessa tragédia. A vacina anda a passos de tartaruga. Pouco mais de 5% da população foi vacinada até o momento. Mesmo assim, uma primeira dose que não garante a imunização total. Quando teremos vacinação de toda a população no país? Esta é a pergunta que não quer calar. O novo ministro da Saúde está alardeando que logo logo teremos 1 milhão de vacinados por dia. Inicialmente 500 mil, depois já pulou para 1 milhão, mas não explica como que isso tudo se dará. Movimentos como o dos economistas, no último dia 21, quando foi divulgada a carta dos economistas, mais de 1.500 economistas se manifestando de maneira responsável, para além de questões ideológicas, demonstrando a responsabilidade, então, com a vida e, em contraponto, demonstrando toda uma decepção, para dizer o mínimo, com a gestão da pandemia pelo governo Jair Bolsonaro. Então, neste momento, não nos resta muito a dizer, senão que as coisas estão cada vez mais tenebrosas, cada vez mais indefinidas. O Instituto de Desenvolvimento Humano Dagobert defende solidariedade, responsabilidade social, responsabilidade humana. Conheça nossos projetos em www.dagobert.com.br. Olá, agora no nosso Café Dagobert, uma conversa com a jornalista, professora e pesquisadora maranhense, radicada em São Paulo há muitos anos, Rosane Borges. Rosane, vamos começar falando da sua trajetória?
Olá, Nelito, tudo bom? A minha trajetória é muito semelhante à de muitas mulheres negras. Eu sou de uma família numerosa, 6 filhos, 5 mulheres e 1 homem. Tive uma trajetória aí de pensar o jornalismo, de atuar no jornalismo, a militância negra e feminista negra, né? E na docência. Então, essa, digamos assim, são os caminhos que eu trilhei e estou neles até hoje, né? Articulista de revista, na docência, na pesquisa e na atividade da militância cotidiana e diária.
Pois é, hoje no nosso Café Dagobert, aqui no podcast Na Pancada do Ganzar, estamos tendo o prazer enorme de conversar com Rosane Borges. Rosane, vamos falar um pouco sobre o Brasil que atravessa a pandemia. Como que você está percebendo, especialmente, o povo negro nessa pandemia?
O povo negro está sendo mais vitimado. Embora o vírus, né, ataque todo mundo, não escolha raça, sexo, O vírus ele vulnerabiliza mais os mais pobres, os que têm que sair para trabalhar, os que não têm as condições de ter uma asepsia, né, como necessária, como devida. E aí a gente vê que as pessoas mais pobres e as negras são as que são as mais afetadas, duramente afetadas. A letalidade está em maior grau entre as pessoas negras. E isso nos deixa muito perplexos, de um lado, mas ao mesmo tempo muito revoltados, né? Sem nenhuma política nacional aí de combate ao vírus, os corpos vulneráveis, os corpos matáveis continuam morrendo.
Que honra contar hoje com a participação de Rosane Borges, uma das intelectuais mais importantes em atividade no Brasil, mulher negra de muita luta. Rosane, você foi a primeira a participar do projeto Clube de Leitura das Mulheres Negras, que é um projeto apoiado pelo Instituto Dagobert. Sua participação se deu agora, no dia 7 de março, exatamente abrindo com chave de ouro o projeto. Poderia nos falar sobre a sua participação, como foi a sua experiência de abrir esse projeto? Qual a importância da leitura, afinal, Rosane, na emancipação humana da mulher negra?
É um projeto que eu me senti muito honrada, muito feliz em abrir. Um projeto que pensa aí a questão da leitura, né? Nós que sempre fomos, né, tradicionalmente as mulheres negras, tolhidas, né, barradas de participar de processos de escrita e de leitura, porque nosso lugar sempre foi no fazer, nos trabalhos subalternizados. E esse projeto ele é de fundamental importância, porque ele, de um lado, apresenta aí um painel de mulheres escritoras, fomenta a leitura, e de outro, nos provoca, né, a continuar nessa trilha da produção, de construção da nossa história, porque a leitura ela precede a escrita, né? E a leitura da vida, a leitura do mundo, ela supõe uma tomada de posição a partir das nossas trajetórias, da nossa história. Eu acho que a população negra, as mulheres negras em especial, estão cumprindo essa tarefa com maestria, de reconstruir a sua história, suas histórias de vidas, as histórias pessoais e coletivas, a partir de uma leitura de mundo posicionada social e racialmente.
Travessia Rosiana, aqui na Pancada do Ganzar. Hoje lerei um trecho do conto O Grande Samba Disperso, do livro Ave Palavra, publicado por Paulo Ronay em 1970, reunindo trabalhos dispersos em prosa, poesia, microensaio, crônica, que Guimarães Rosa deixou organizado vários trabalhos, esses vários trabalhos, em 1967, antes de morrer subitamente. O Grande Samba Disperso. João Policarpo é o personagem, fala longos ais, se canta, mal pranto, perfunctório, agarrado de angústias, cuida de mentiras, saudades, traição, lembrança. Saí, Senhor, ninguém dê notícias minhas, eu não posso chegar à razão de umas tantas criaturas. Maria passou pela tarde, só o que sei é cidade e amor. Para que fazer caso? Urubu que praguejou, há de haver que não me mate. Desculpe franquezas minhas, mas eu estou na liberdade. Guardei paixão? Agora eu estou em outrora. Veja, vou compor aquela tristeza, o tremido do meu ser, que é o viver desnorteado. Agora, se vou lá ver, sozinho é que sei sofrer, mas antes penar constante que se usar o mal comprado. Crescer, mercês de saudade. Aqui estou, João Policarpo, um servo do Senhor, meu Senhor. O Senhor, quem será sua graça? Amor é arte de Almeida, doutor, não compositor. Vejo as muralhas da cidade, reflito as vastas, várias, as ondas indivíduas, miríades demais. Tenho nos meus ouvidos este sinapismo de sons. O povo popular, a rua estrábica, a pânica floresta, um frondoso gemer, um tudo chão, denso como um bambuau, as enfeitiçagens, a preparação do prazer, o paraforamento, luzes numa remotidão de estrelas e sempre a noite antiquíssima, nigrícia. Desesperem-se-me os fatos, o círculo do amor tão repetido. Esta é a água de fontes amargas. O silêncio é moralmente incompleto. Enquanto o tempo não parar de cair, não teremos equilíbrio. Vou ao vento para meu assento. Vou, eu ouço, ou não ouço. Mas sou o teu irmão. Muito prazer. Policarpo, sério, agradecido. João do colégio, vem recitando sozinho. Desde que choveu, minha mãe doeu muito esta cidade. Amor é arte. E você, quem é, trôpego efebo do colégio? Sou só o irmão da Mercedes. Ela me mandou com um recado, saber se já pode voltar. Policarpo, nunca, nunca, amor é arte. Nunca, nunca está você, cá nunca em Fausto. Policarpo, sou homem, sei o que não quero. Amor é arte. Sabe-se a quantas? Sabe quem você mesmo é? Você se entende o que quer? Você quererá é medula, banzo, descordo para desenfastiar, zabumba, gemidão de urso, palavras de doce escárnio, horas de inteira terra, meia-noite sem relógio, dispersão de outras mágoas, ver a vida em grandes grãos, morder o dia, encher a noite, ser o alegre alguém nas operações de mudar de amor, fauno feito, chorar barrigudamente, um grito próprio para a alma ouvir, entremeio aos romances, dá as suas proclamações de dor, de amor, de mentira, chorar de qualquer maneira, eis o problema, tal bruar. Você diz o triste de mim, você navegador de limo e lodo, por derrota repetida, você se esbalhou e esbandalhou-se nos quantos caminhos da cidade. Então, seu espírito parou as máquinas. Você é um corpo de ressonância. Você está sufocado de amor, cuja uma paixão ingovernada. Ou você beija ou mata. Policarpo, eu penso que amor é arte. Cale-se. O pensamento é um fútil pássaro. Toda razão é medíocre. Viver é respirar. Pensar já é morrer. Só Deus é dono de todas as simultaneidades. Só há um diálogo verdadeiro, o do silêncio e da voz. Se quer dizer alguma coisa, diga. Por exemplo, em minha alma se abriu, esta hora, um golfo de Guiné. Olá, pessoal. Prosseguindo aqui no nosso podcast Na Pancada do Ganzar, agora na terceira margem, tratando sempre de um personagem, um tema que nos interessam muito no Brasil profundo, no sertão, nessa terceira margem da nação brasileira. Vamos lembrar aqui os 10 anos de morte de Constantin Christophe, artista plástico, médico, dos mais importantes que atuaram ao longo de décadas no sertão mineiro. Constantin foi amigo de infância e juventude, amigo de vida inteira, na verdade, de Darcy Ribeiro. E é o grande Darcy que escreve assim sobre Constantin. Conheço Constantin Christophe desde menino, um pequeno búlgaro que chegou a Montes Claros com os pais para nos ensinar a comer tomates e verduras. Frequentamos o mesmo ginásio. Juntos fomos para Belo Horizonte estudar medicina. Eu tomava bomba todo ano e queria suicidar-me. Constantin ia adiante, glorioso. É verdade que só me interessava por filosofia e literatura e que escrevi, naquela época, um romance de 300 páginas, aos 20 anos. Horroroso. Mas Constantin também tinha suas inquietações, tanto que se fez aluno de Guignard e aprendeu com ele a pintar. O diabo é que não persistiu. Coitado, foi vítima do seu êxito na carreira. Ganhou fama de cirurgião importante, casou-se com moça bonita e pegou a mania de livrar meu povo dos papos. Havia muito papo mesmo, de um bago, de dois, até de quatro. Constantin adorava estirpar papos, coisa de pintor, querendo desenfeiar o mundo, creio eu. Palavras de Darcy Ribeiro, sempre desconcertantes, brincantes, e nos levando direto ao ponto, direto àquilo que interessa. Então, Constantin Christoph, que além de grande artista, foi um grande médico, responsável pelo tratamento da doença de Bócio, não é? Popularmente conhecida como papo, essa doença que atingiu e continua a atingir muita gente pobre pelo mundo afora. É uma doença que está, digamos que, aí tida como uma doença controlada nos últimos tempos. E, é claro, não é? Podemos atribuir a Constantin uma contribuição muito grande para esse controle. Essa atividade de cirurgião plástico de Constantin esteve em plena coesão com a sua atividade de artista plástico. Então, como artista, Constantin produziu uma obra que tem como característica desenfeiar o mundo, realmente, como Darcy diz, uma obra viva que nos traz um dinamismo enorme. Foi desenhista, caricaturista, pintor de grande criatividade, de extrema criatividade, e que vai arrastar aí lá da antiguidade clássica, da Idade Média, especialmente, toda a sua destreza para especialmente lidar com autorretrato, não é? A tradição do autorretrato que Constantin vai resgatar e vai redimensionar de modo impressionante. Então, entre suas grandes obras estão aquelas que compõem a série Via Sacra, em que Constantin Christoph traz de maneira viva, de maneira sempre insubordinada, inúmeros trabalhos que, numa chave muito irônica, repropõe a Via Sacra cristã. Então, lembrando aqui a importância desses 10 anos aí, não é? De imortalidade, naturalmente, desse grande artista que foi Constantin Christoph, nascido na Bulgária em 1923, depois radicado no Brasil, na cidade de Montes Claros, no Brasil profundo, a partir de 1933, e que morreu aos 88 anos em 2011. Esse é o quadro Terceira Margem do nosso podcast Na Pancada do Ganzá, a voz oficial do Instituto de Desenvolvimento Humano Dagobert. Expediente, o podcast Na Pancada do Ganzá é uma produção do Instituto de Desenvolvimento Humano Dagobert. Redação e locução, Anelito de Oliveira. Assistência de produção, Vitor Hugo Manga. Periodicidade, semanal, www.dagobert.com.br.